Colmeiapodcast.com.br apresenta
Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa qual horário você escolhe para ouvir o Verifica, o podcast da Agência Lupa. Seja bem-vindo e bem-vinda a esse novo episódio do nosso podcast. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Lupa e aqui comigo, como sempre, está o Gilberto Scofield Jr., nosso diretor de estratégias e negócios. E aí, tudo bem?
Fala, guria, tudo bem? E olá para você aí que nos ouve, mais essa jornada semanal contra a desinformação. Verifica de hoje tá cheio de assunto, né, guria?
É exatamente isso, cheio de assunto e cheio de boato, como sempre. Hoje a gente esclarece uma história sobre a inclusão do Foro de São Paulo numa lista de organizações terroristas monitoradas pela CIA. O Foro de São Paulo, aliás, tema recorrente em se tratando de desinformação.
Pois é, tão alvo de histórias surreais nas redes sociais como um dos principais personagens do governo federal, o ministro Sérgio Moro. Dessa vez, aliás, o boato é de que o Facebook tirou do ar a página oficial do ex-juiz. Mas não é bem assim,
né? Não é mesmo. E a gente também achou uma outra história que parece verdadeira, só que não. Anda circulando por aí que um deputado do Espírito Santo propôs uma cota para evangélicos em concursos públicos. Já pensou, Gil?
Pois é, tanta coisa distorcida que às vezes a gente não sabe mesmo no que a gente acredita, né? Por isso que o Verifica destrincha em seguida esses casos. E depois a gente vai lá para os Estados Unidos conversar com a Cristina Tardáguila para saber o que está rolando no fact-checking pelo mundo.
Na verdade, Gil, hoje a gente vai para a Ásia com a Cris. Ela comenta um assunto bem delicado e bem importante. Como os checadores indianos tentam conter os traumas causados pelo contato diário com imagens e vídeos horrorosos, como os de linchamentos e de abuso infantil, por exemplo. A Cristina é fundadora da Lupa e diretora da International Fact-Checking Network, a IFCN, a rede que reúne as plataformas de checagem ao redor do mundo.
E no nosso quadro sobre os mitos e verdades relacionados à saúde, a repórter e diva Natália Afonso.
Maravilhosa.
Esclarece uma história que... Gente, ela não gosta, tá? Só por isso que eu falo. Uma história que envolve o Dr. Drauzio Varella, um querido. Uma página simula o site do Drauzio e recomenda um suplemento contra dores articulares. Mas a gente vai ver que a história não é bem assim.
Então, se liga aí, que o 16º episódio do Verifica tá só começando. Como já é nosso costume, antes de a gente entrar no esclarecimento dos nossos boatos propriamente dito, eu e o Gil convidamos você que nos ouve para acessar o nosso site lá no www.lupa.news para acompanhar o nosso trabalho e também para seguir a gente nas redes sociais.
Sim, a Lupa está no Facebook, no Instagram, no Twitter e é só buscar por Agência Lupa para acompanhar. E se você tiver uma sugestão de checagem, manda para a gente no lupa@lupa.news, tá?
Isso aí. Bom, Gil, hoje o programa, como a gente destacou na abertura, tá bem variado, né?
Pois é, isso mostra como a desinformação está em todas as áreas, não
é? E a gente tá aqui toda semana para esclarecer os fatos e evitar que ela se espalhe ainda mais.
É isso aí, guria. Então bora esclarecer o primeiro caso de hoje?
Vamos nessa. Bom, a gente começa com um boato que tem cheiro de intriga internacional. Se refere a uma lista das organizações terroristas mais ricas do mundo, apontadas pela CIA, a famosa Agência de Inteligência Americana.
Pois é, e nessa tal lista que viralizou nas redes sociais, o Foro de São Paulo aparece em terceiro lugar, atrás do Estado Islâmico e do Hamas. Essa informação, bom, não tem fundamento, né?
Não tem fundamento. A equipe da Lupa verificou que essa lista, em primeiro lugar, é falsa, tá? A CIA, de fato, publica no seu site uma relação das organizações que ela considera terroristas. São 83 de 31 países diferentes. Mas o Foro de São Paulo não está entre elas.
Aliás, só três dessas organizações são latino-americanas. O Sendero Luminoso, do Peru, muito ativo ali nos anos 80 e 90, mas hoje praticamente desaparecido. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? As FARC, famosas também, super ativas nos anos 90. E o Exército de Libertação Nacional, o ELN, que também é colombiano. Os três são grupos de orientação comunista.
Mas as FARC não são mais um grupo armado, né?
Exato. Agora essa sigla FARC significa Força Alternativa Revolucionária do Comum e virou um partido político. Esse partido foi formado depois de um acordo de paz entre o grupo e o governo da Colômbia. E existe uma confusão muito grande sobre a participação das FARC no Fórum de São Paulo, para falar a verdade. Já como partido, eles enviaram um representante para a reunião do Fórum de São Paulo desse ano, em julho, em Caracas, na Venezuela. Mas as FARC não fazem parte do Fórum. O mesmo vale para o Exército de Libertação Nacional e para o Sendero Luminoso.
Bom, então vamos lá recapitular essa história. Primeiro, o Fórum de São Paulo não está na lista de organizações terroristas da CIA, ou seja, essa imagem que circula aí em redes sociais é falsa. Segundo, tem três organizações latino-americanas nessa lista, mas nenhuma delas faz parte do foro. E o que, que é esse maldito Foro de São Paulo, então?
Vamos lá. O Foro de São Paulo não é uma organização terrorista, nem um grupo armado, nem um grupo paramilitar ou qualquer coisa desse tipo. Essa confusão é constante. Mas, na realidade, se trata de uma organização de 121 partidos políticos e movimentos sociais de esquerda de 27 países da América Latina e do Caribe. Atualmente, o Brasil tem 4 representantes nesse grupo e todos são partidos políticos. São eles o PT, o PDT, o PCdoB e o PCB.
Boa, Gil. E vale lembrar também que o PSB fazia parte do Foro de São Paulo, né, até esse ano, e que o PPS, que atualmente é o Cidadania, ainda é listado como integrante, mas desde 2004 não participa de nenhuma atividade dessa organização. Todos os detalhes, né, já que é um monte aí de partido e sigla e tudo mais, você sabe, estão lá no site da Lupa. E por falar em partido político, vamos seguir nesse tema e passar para o nosso segundo caso de hoje?
Vamos nessa, guria. É um boato daqueles zumbis, aquele que aparece, morre e depois aparece de novo e assim fica. Tipo The Walking Dead, né? Voltou a circular nas últimas semanas e envolve um suposto deputado estadual do PMDB, no Espírito Santo, chamado Rogério Medina. Esse cara teria apresentado um projeto de lei com uma cota para evangélicos em concursos públicos estaduais.
Mas isso não tem nenhum fundamento, tá?
Como tem sempre um mais, né?
É, sempre, sempre. Como tu já falou, esse é um boato recorrente, né? Não tem um projeto desse tipo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Também não existe nenhum deputado estadual chamado Rogério Medina. E não existe nenhum Rogério Medina na relação de filiados do MDB no Espírito Santo.
Ou seja, uma confusão danada, onde nada é verdade, cheia de informação falsa. Como é típico desses boatos que mais parecem uns bumerangues, né?
Exatamente. Como se não bastasse, a pessoa na foto que ilustra essa mensagem que está circulando aí é, na verdade, Doug Ford, o atual primeiro-ministro da província de Ontário, no Canadá. Quando a foto foi tirada, ele era conselheiro da cidade de Toronto, que é um cargo equivalente ao de vereador. E a imagem é creditada aí a um fotógrafo chamado Chris Young, da agência de notícias The Canadian Press. Ou seja, nada a ver, né?
Nada a ver. E, inclusive, essa desinformação é antiga, né? Começou a circular em novembro de 2013 em uma sátira publicada pelo site de humor Bobagento. De lá pra cá, vários outros sites compartilharam conteúdo como se fosse verdade. Aí tá o problema, né?
É impressionante a quantidade de sátira que aparece, né? Pra gente checar, assim.
É.
E várias vezes a gente se pergunta: ah, mas isso aqui é uma sátira, será que a gente deveria checar? É. Mas, na verdade, começa a circular, as pessoas veem aquela sátira, interpretam como verdade. Verdadeira, e passam a circular aquilo como se fosse verdade.
Isso.
Então, assim, eu sempre falo que as pessoas acreditam em coisas absurdas. Então, a gente não pode achar que o que é absurdo pra gente vai ser também pra outra pessoa. E nesses casos, é sempre esse tipo de coisa que acontece.
É, eu me lembro que a gente uma vez checou aquela história do canibal, que na verdade era uma sátira canadense, que veio parar como um fato brasileiro, que era um canibal que tinha comido, assim, 30 entregadores de pizza, 20 testemunhas de Jeová e 8 carteiros,
todo
entendeu?
Todo mundo que batia então, tipo, na porta,
assim,
né?
É, você olhava naquilo ali e você pensava exatamente o que você falou. Gente, não é possível que alguém possa achar que isso aí é uma coisa verdadeira, né? Um caso de polícia, digamos assim. É, porque tinha um tom engraçado nisso, né? Na descrição do episódio todo. E, no entanto, as pessoas acreditam.
Não, e às vezes até rolam uns comentários assim: ah, mas isso é mentira, isso é fake news, isso não é verdade. Mas aí, ao mesmo tempo, tu vai rolando a barra de comentários e tem gente acreditando naquelas coisas. Então, não sei lá, é meio maluco, assim, né? A cabeça das pessoas. Bom, já teorizamos bastante.
Foi.
Vamos ao nosso terceiro caso, então?
Vamos nessa. Outro boato que também invadiu as redes sociais se refere a uma suposta suspensão de página do ministro Sérgio Moro pelo Facebook.
Bom, essa é uma notícia falsa na veia, como a gente diz. Tem todos os elementos. Porque, primeiro, antes de mais nada, o ministro da Justiça e Segurança Pública nunca teve uma página oficial no Facebook. Logo, não tem como suspender ou excluir alguma coisa que não existe, né?
Pois é, segundo a assessoria de imprensa do ministro, a única rede social usada pelo Sérgio Moro é o Twitter. Ele criou a conta em abril desse ano para divulgar os projetos e as propostas lá da pasta do ministério, né? Como, por exemplo, o pacote anticrime.
O que de fato existe no Facebook é um monte de páginas feitas por apoiadores, né, do Sérgio Moro. Eventualmente essas páginas têm o nome do ministro, né, mas nenhuma delas é controlada de fato pelo ministro Sérgio Moro ou por qualquer dos seus assessores e nem é uma página oficial, assim. É, então, é. Bom a gente
bem,
fazer
bem
essa...
Bem notado, bem notado.
Essa ressalva, né? Então, é. se vê lá Sérgio Moro oficial, saiba que não é, né?
E é engraçado porque as pessoas se apropriaram disso, né? Agora você bota qualquer nome, né? Gilberto Cofield oficial. E aí, pra dar um ar de que aquilo ali de fato é realmente oficial. É. Bom, tá na hora daquele olhar internacional sobre o mundo da checagem de fatos. Hoje, a Cristina Tardáguila, né, fundadora da Lupa, comenta direto de Singapura as regras que os checadores de informação criaram na Ásia, em particular na Índia, para evitar traumas causados pelo contato diário com imagens e vídeos horrorosos, como linchamentos e abusos em crianças.
Pois é, não é fácil para ninguém, né? Tudo que a gente tem que ver aí quando tá checando alguma coisa, chega uma hora que a cabeça dá uma pirada mesmo.
Eu acho.
A Cris é fundadora da Lupa, diretora adjunta da IFCN, né, International Fact Checking Network, rede que reúne as plataformas de checagem em todo mundo, fala com a gente toda semana. Diz aí, Cris.
Oi, Nath. Oi, Gil. Hoje o assunto é realmente muito sério. Eu quero falar de transtorno de estresse pós-traumático. Um distúrbio que tem afetado cada vez mais os checadores aqui na Ásia, sobretudo os indianos. Bom, eu falo aqui na Ásia porque eu estou em Singapura nesse exato momento, participando de um evento organizado pela IFCN, pelo First Draft e pelo Google News Initiative para reunir os checadores e os jornalistas que cobrem desinformação aqui na Ásia. E houve um workshop muito interessante no evento sobre os transtornos que estão sendo, que estão aparecendo entre os checadores que passam horas e horas verificando imagens e vídeos com atos violentos como abuso infantil, linchamento e cenas de crime. Pode ser que não seja tão comum no Brasil e a gente na Lupa talvez não esteja recebendo esse tipo de conteúdo com a intensidade que os indianos, por exemplo, estão recebendo. E o negócio está tão grave por aqui que o pessoal do Boom, que é uma das principais agências de checagem da Índia, resolveu, vejam só, criar aí um roteiro de mais ou menos de 6 pontos dizendo que coisas e que atitudes devem ser tomadas pelos checadores ao longo do dia para poder não sofrer ou acabar sofrendo de um distúrbio pós-traumático. Vou citar alguns deles para vocês, ok? O primeiro deles, gente, é que ficou decidido dentro da equipe do Boom que nenhuma mensagem deve ser enviada para o WhatsApp em que os membros da redação conversam entre as 11 da noite e as 6 da manhã. Isso é uma forma que a equipe encontrou para garantir o descanso dos checadores em momentos em que há crise, por exemplo, como foi o atentado terrorista na Nova Zelândia, no Christchurch. Naquele momento, isso foi muito importante e vital para a sanidade mental e a capacidade física dos checadores. Um segundo ponto, por exemplo, bem interessante, é que os chefes do Boom, eles sugerem que os checadores não olhem conteúdo gráfico a partir das 8 horas da noite. Existem estudos que indicam que esse tipo de atitude, ou seja, olhar para fotos de crianças sendo abusadas, linchamentos e cenas de crime depois das 8 horas da noite, pode ter um efeito negativo no sono e, obviamente, no bem-estar e na saúde do checador. Também foi solicitado à equipe de checadores que avisem a própria equipe, os próprios companheiros, toda vez que estiverem checando o material horroroso desse grau, para que todos estejam atentos às reações daquela pessoa e que possam auxiliar se houver alguma tristeza, algum choro, alguma coisa nesse sentido, e que as pessoas possam entender sem que o checador tenha que explicar passo a passo novamente. É muito interessante também o que eles bolaram para checar vídeos, né? Os vídeos na Índia realmente são cenas horrorosas. E uma das regras estabelecidas pelo BOOM é que quando você tiver que checar um vídeo, tiver que assisti-lo mais de uma vez, que na partir da segunda vez o som seja desligado, ou seja, um dos sentidos teria que estar desligado para você ter menos contato com aquele material agressivo. Enfim, e o mais importante de todos, que isso conta inclusive com o apoio dos psicólogos que participam desse evento aqui em Singapura, é que os checadores eles precisam, enfim, ter uma vida além da checagem de imagens e vídeos grosseiros, né? Cultivar um hobby, praticar um esporte, estar com os amigos e assim por diante, de forma a ter tempo para trocar o raciocínio. Bom, essas são realmente medidas muito importantes para garantir a saúde mental dos nossos checadores e evitar que os distúrbios pós-traumáticos, né, de estresse traumático, não realmente comprometam a qualidade do trabalho. Queria deixar isso para vocês como uma das coisas mais importantes que eu ouvi aqui nesse evento e, enfim, rezar para que a gente não chegue nesse limite, nesse grau aí no Brasil. Um beijo a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Cris. E aí eu quero lembrar aqui que na Índia tem gente que morre por causa de fake news, né? Assim, as histórias que acusam pessoas de, sei lá, pedofilia, bruxaria, voodoo, o que quer que seja, invariavelmente terminam com linchamento da pessoa sem investigação, sem saber que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Às vezes os vídeos mostram a pessoa de longe e aí alguém tira uma conclusão de que aquela pessoa que está lá longe é determinada pessoa da comunidade. Então isso em nível comunitário, assim, hiperlocal na China, na Índia é super comum. Na China também já teve episódios como isso, mas na Índia é muito mais comum do que qualquer outro país asiático, pelo menos as informações que eu tenho. Mas enfim.
Ou seja, um país super tenso, né? Para quem é checador de fatos, para quem trabalha com isso. Bom, chegou a vez então do nosso quadro, sempre muito aguardado, muito esperado, sobre os mitos e verdades na área da saúde. A repórter Natália Afonso, ela, a diva maravilhosa... Não vou falar. A máquina, o mito. Agora já falei. Esclarece, então, uma informação que anda circulando nas redes sociais sobre um suplemento supostamente recomendado pelo Dr. Drauzio Varella. Esse suplemento acabaria de vez com as dores articulares. É verdade isso, Natália?
Oi, Nath. Oi, Gil. Olha, a gente até gostaria que fosse verdade, né? Afinal, milhões de pessoas aí no mundo sofrem com dores nas articulações, mas, infelizmente, a notícia é falsa.
Como se diz por aí, né? Era muito bom, então, pra ser verdade.
Pois é, esse boato surgiu de uma falsa transcrição de uma entrevista do Dr. Drauzio ao programa Fantástico da TV Globo. E esse texto aí aparece numa página que simula o site do médico hospedado no UOL. Bom, é uma fraude completa, gente.
Surreal. Mas muita gente deve achar mesmo que a página é do Dr. Drauzio, não.
É exatamente isso, Gil. E apesar das evidências, há vários sinais de falsificação. O site está hospedado, é claro, num endereço diferente. E há erros aí grosseiros nos créditos da falsa entrevista. Por exemplo, o médico é apresentado ao mesmo tempo como autor da entrevista e entrevistado.
Ou seja, uma picaretagem completa, né?
Sim, Nath. E a falsa entrevista é, ou pretende ser, na verdade, uma jogada de marketing para um suplemento alimentar. No texto, a pessoa que se passa por Drauzio Varella diz que esse suplemento elimina as dores nas articulações e foi liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Mas o tal produto, Nath, não aparece no site da agência entre os medicamentos e suplementos alimentares liberados aqui no Brasil. A equipe da Lupa procurou a empresa responsável pela página, chamada Clube Saúde e Bem-Estar, mas ela não retornou os contatos por telefone e por e-mail.
E o Dr. Drauzio, como é que fica nessa história toda?
Bom, Gil, ele negou, claro, que tenha recomendado qualquer medicamento ou suplemento. Num artigo da Folha de São Paulo, o médico alertou para o golpe. O Fantástico também repudiou a fraude e classificou o conteúdo como falso e criminoso.
Pois é, o ideal é sempre identificar logo essas farsas, né? Porque elas exploram aí as pessoas que estão atrás de uma esperança para resolver seus problemas de saúde. E isso é de uma desonestidade completa.
E a gente também viu, Nath, que essa fraude tem variações aí na internet. Esse mesmo tipo de golpe circulou na internet vinculado com o nome do cardiologista e escritor Laí Ribeiro. Ele também negou aí numa página no Facebook qualquer relação com o conteúdo que circula.
Maravilha, Natália. Fica aí, então, alerta para vocês prestarem bastante atenção nesses remédios milagrosos, digamos assim, e que acabam sendo vendidos por pessoas conhecidas e sérias, mas que na verdade não tem nada a ver com o medicamento em si.
É por isso, né, que a gente tá toda semana aqui esclarecendo o que, que é mito, o que, que é verdade nessas publicações, porque qualquer coisa que mexe com saúde é muito perigoso, né? A gente tem que prestar bastante atenção. Então, todos os conteúdos de verificação de saúde também estão lá no site da Lupa e nas nossas redes sociais, né? É só olhar lá para ficar vacinado contra esse tipo de coisa. E assim a gente vai chegando ao fim desse 16º episódio do Verifica, primeiro podcast em português sobre desinformação e esclarecimento de boatos. Para seguir acompanhando o nosso trabalho, é só entrar no site e também seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se tiver uma sugestão de checagem, manda pra gente no lupa@lupa.news, manda lá no assunto podcast Verifica, que a gente já vai saber que é sobre isso. A produção e a reportagem do Verifica, você já sabe, são da equipe da Agência Lupa, e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Na próxima semana, a gente tá de volta para falar mais sobre os conteúdos falsos que infernizam a vida da gente. Uma ótima semana para você, um beijo, tchau.
É isso aí, gente. Olha, uma boa semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau.
Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking no Brasil.
Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.